Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 2007, 1808, como Uma Rainha Louca. Um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, uma obra de divulgação histórica de Laurentino Gomes. Primeiro volume de sua trilogia sobre a construção do Estado brasileiro, o livro examina a transferência da corte portuguesa para o Brasil diante da expansão napoleônica na Europa. Seu foco não é apenas a travessia atlântica da família real, mas o conjunto de pressões diplomáticas, econômicas e militares que tornou essa decisão possível, e suas consequências para Portugal, Brasil e Inglaterra. Gomes organiza uma extensa pesquisa em linguagem jornalística, priorizando personagens, episódios e detalhes concretos para aproximar o público amplo de um tema decisivo. A tese central é que uma saída inicialmente associada à improvisação e à fragilidade da monarquia portuguesa produziu uma reviravolta histórica. A antiga colônia passou a sediar o governo do Império e ganhou instituições e condições políticas que alteraram profundamente seu caminho até a independência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fuga da corte como resposta à crise entre Napoleão e a Inglaterra. O ponto de partida de 1808 é a posição particularmente vulnerável de Portugal nas guerras napoleônicas. O reino dependia de sua relação comercial e naval com a Inglaterra, mas sofria a pressão de Napoleão para aderir ao bloqueio continental, que buscava isolar os britânicos. A corte portuguesa não controlava as grandes forças em disputa e enfrentava uma escolha de alto risco: desafiar a França poderia trazer invasão. Romper com a Inglaterra comprometeria uma aliança essencial para sua sobrevivência. Laurentino Gomes apresenta a transferência para o Brasil nesse contexto, evitando tratá-la como mero gesto excêntrico de uma família real em pânico. Ela foi uma solução de preservação dinástica e imperial, apoiada pela proteção naval britânica, quando as tropas francesas avançavam sobre Portugal. O episódio expõe uma característica fundamental da política do período: decisões tomadas sob ameaça imediata raramente são ideais, mas podem reorganizar o futuro. Ao levar a sede da monarquia para sua principal colônia, Dom João preservou a continuidade da coroa fora do alcance direto de Napoleão. Ao mesmo tempo, o recurso evidenciou a dependência portuguesa em relação à Inglaterra, cuja ajuda militar e marítima não era desinteressada. O livro relaciona, portanto, guerra europeia, comércio atlântico e sobrevivência institucional em uma mesma cadeia causal. Em segundo lugar, a instalação da monarquia no Rio de Janeiro e a inversão do sistema colonial, a chegada da corte ao Brasil, modificou a posição política da colônia de maneira concreta. Antes de 1808, o sistema colonial concentrava em Lisboa decisões administrativas, comércio externo autorizado e instituições de maior alcance. Com o governo monárquico instalado primeiro em Salvador e depois no Rio de Janeiro, o centro de comando do Império Português atravessou o Atlântico. Gomes destaca medidas como a abertura dos portos às nações amigas, anunciada ainda na Bahia, porque ela rompeu o exclusivo comercial metropolitano que estruturava a relação entre Portugal e Brasil. A mudança não significou independência imediata, nem eliminou desigualdades e formas de dominação existentes, incluindo a escravidão. Seu efeito principal foi outro: criou novas condições econômicas e administrativas para que o Brasil deixasse de funcionar apenas como território subordinado. A presença da corte exigiu repartições, serviços, estruturas culturais e instrumentos de governo capazes de atender a uma capital imperial. O Rio de Janeiro tornou-se palco de uma transformação urbana e política acelerada, acompanhada de tensões, privilégios e custos impostos à população local. A análise do livro torna perceptível que instituições não são detalhes burocráticos, elas deslocam interesses, formam elites e ampliam capacidades de ação. Por isso, 1808 é tratado como marco indispensável para entender por que a separação de 1822 assumiu uma forma distinta das independências hispano-americanas. Em terceiro lugar, Dom João, Dona Maria I e Carlota Joaquina, personagens sem idealização. Um dos traços mais reconhecíveis de 1808 é o uso das figuras da família real como porta de entrada para a história política. o subtítulo enfatiza Dona Maria I, Dom João e a corte, enquanto a narrativa também dá relevo a Carlota Joaquina e a Napoleão. Gomes explora as limitações pessoais, os conflitos familiares e os hábitos da vida palaciana para tornar visível a dimensão humana de decisões normalmente apresentadas de forma abstrata. Dom João surge como regente cauteloso, frequentemente indeciso, mas capaz de optar pela transferência quando a situação portuguesa se tornou insustentável. Essa combinação impede uma leitura simples prudência pode parecer fraqueza, porém também pode preservar margens de manobra em uma crise extrema. Dona Maria I, já afastada do governo por sua condição de saúde, simboliza a instabilidade dinástica do período. E Carlota Joaquina é apresentada como agente de fortes ambições e disputas internas. A abordagem tem um custo interpretativo possível. O tom irônico e a atenção aos traços pitorescos podem levar o leitor a reduzir processos complexos à personalidade dos protagonistas, ainda assim. O livro é útil justamente quando esses retratos são lidos como parte de uma estrutura maior. Indivíduos agiam dentro de restrições impostas pela guerra, pela sucessão monárquica, pela economia imperial e pelas alianças internacionais. O interesse não está em transformar governantes em caricaturas, mas em observar como suas disposições pessoais influíram em circunstâncias históricas excepcionais. Em quarto lugar, a Aliança Britânica e os interesses econômicos por trás da proteção naval, a Marinha Britânica ocupa lugar decisivo na interpretação de Laurentino Gomes, pois a viagem da corte e a sobrevivência do Império Português dependiam da proteção marítima inglesa. Contudo, 1808 não apresenta participação como um simples gesto de amizade entre aliados. A Inglaterra tinha interesse estratégico em impedir que Portugal e seus territórios caíssem inteiramente sob a influência francesa, além de buscar acesso ampliado ao mercado brasileiro. A abertura dos portos, ao permitir o comércio com nações amigas, favoreceu, de modo especial, os britânicos, então principal potência marítima e comercial do Atlântico. Essa dimensão ajuda a corrigir interpretações nacionalistas que isolam a história brasileira do cenário mundial. O Brasil foi transformado não apenas por decisões internas da monarquia, mas também pela competição entre impérios e pelos interesses de parceiros muito mais poderosos. A dependência portuguesa em relação à Inglaterra limitava sua autonomia de negociação, embora fornecesse uma saída concreta diante da invasão. O livro permite compreender essa ambiguidade. A proteção inglesa foi condição para a fuga, mas teve contrapartidas econômicas e diplomáticas. Para o leitor, a principal implicação é que mudanças institucionais, como a liberalização comercial, devem ser examinadas pelos grupos que ganham poder com elas e pelas relações de força que as tornam viáveis. A autonomia política futura do Brasil começou a ser construída dentro de vínculos externos assimétricos, não fora deles. Por último, do Reino Unido à independência, porque 1808 não é um episódio isolado. O livro situa a transferência da corte como abertura de um processo, e não como evento encerrado com o desembarque no Rio de Janeiro. A permanência do governo português no Brasil por 13 anos produziu alterações que culminariam na elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815. Essa medida reconhecia formalmente uma realidade nova, o Brasil já não podia ser administrado apenas como colônia enquanto abrigava a sede da monarquia. Para Gomes, a elevação de status é uma chave para compreender o processo de independência, pois redefiniu a posição das elites brasileiras e portuguesas no Império. Quando a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno de Dom João e a restauração de uma hierarquia centrada em Lisboa, os conflitos acumulados ganharam força. A independência de 1822 não decorreu mecanicamente da chegada da corte, mas seria difícil explicá-la sem as instituições, os interesses e a experiência de centralidade política criados a partir de 1808. Essa perspectiva também evita dois equívocos frequentes: considerar a independência resultado exclusivo da vontade de um príncipe ou imaginar que o país se tornou autônomo de forma completa e instantânea. O rompimento político preservou importantes continuidades sociais e econômicas, especialmente a escravidão e o poder de grupos proprietários. A contribuição específica de 1808 está em mostrar como uma crise europeia deslocou o eixo do Império Português e tornou possível uma solução brasileira para sua desagregação. Em conclusão, 1808 é indicado sobretudo a leitores que desejam uma introdução consistente e acessível ao período joanino, às guerras napoleônicas e às origens institucionais da independência brasileira. Também interessa a estudantes, professores e leitores de não-ficção que procuram uma visão articulada das relações entre Portugal, Brasil e Inglaterra no início do século XIX. Seu benefício intelectual está em recolocar a história brasileira em escala atlântica à abertura dos portos. A instalação da corte e a posterior elevação do Brasil ao Reino Unido aparecem como respostas conectadas a uma crise internacional e não como fatos nacionais isolados. A leitura ajuda ainda a distinguir evento, processo e consequência histórica. A chegada de 1808 é marcante, mas seu sentido se esclarece pela sequência de mudanças que alcança 1815 e prepara tensões decisivas em 1822. Em comparação com estudos acadêmicos especializados, o livro se diferencia pela capacidade de transformar pesquisa histórica em narrativa de ampla circulação. Com ritmo jornalístico, personagens reconhecíveis e explicações diretas de questões políticas e econômicas. Essa escolha torna o texto particularmente eficiente para quem está começando no tema. Por outro lado, o leitor que busca debate historiográfico aprofundado ou análise sistemática das estruturas sociais do período deverá complementá-lo com obras acadêmicas. O tom irônico e a ênfase nas excentricidades da corte podem simplificar certas figuras, mas não anulam seu valor como síntese narrativa. Seu destaque duradouro vem da combinação entre um tema estruturalmente importante, pesquisa de longo prazo e linguagem clara. Que tornou um momento complexo da história luso-brasileira inteligível para um público muito amplo. Se você quiser apoiar Laurentino Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!